Agora no Bate-Rebate, ocorrências do Corpo de Bombeiros, os principais registros das últimas 24 horas.
A partir de agora, direto do Bombeiros Militar com o Sargento Ramalho, fazendo um relato dos principais atendimentos do Corpo de Bombeiros de Anápolis nas últimas 24 horas. Sargento Ramalho, bom dia.
Bom dia, Varis Pereira, e bom dia também de Jonathan Cavalcante e também aos ouvintes da Rádio São Francisco. Bem, no plantão dessa segunda-feira, foram atendidos pelo 3º Batalhão Bombeiros Militar um total de 15 ocorrências, das quais relataremos as duas principais. Uma busca e salvamento terrestre, uma captura de animal doméstico, por volta das 21 horas e 30 minutos de ontem, a guarnição de salvamento deslocou até a rua Nova Esperança, no bairro Jardim Esperança, abaixo do galpão ali da região. A guarnição de salvamento foi acionada para realizar a captura de uma cadela da raça Pitbull, após a moradora relatar que o animal adentrou sua residência agredindo um outro animal de pequeno porte, o que acabou levando a óbito. Muito assustada, a solicitante nos pediu que fosse retirado este animal de dentro de sua residência. A guarnição de salvamento efetuou a captura e agora aguarda que seu proprietário venha recuperá-la. Busca e salvamento terrestre, uma retirada de anel, por volta das 23 horas de ontem, a guarnição de salvamento deslocou até a Avenida Santos Dumont, no Jardim das Américas, segunda etapa. A guarnição de salvamento foi acionada para realizar a retirada de um anel que encontrava-se preso no dedo anelar de uma vítima, de aproximadamente 30 anos de idade. Após o desencarceramento ter sido realizado, o mesmo foi liberado. Lembramos a todos que o Corpo de Bombeiros Militar encontra-se à disposição de toda a população pelo telefone de emergência 193. A todos um grande abraço e uma ótima terça-feira.
Ótima terça-feira. Um grande abraço para todos vocês aí no Bombeiros Militar. Muito obrigado, Sargento Amário, por essas informações aqui no programa Bate é Bate.
A partir de agora, na São Francisco FM. Ocorrências policiais. Os principais acontecimentos policiais de nossa cidade e região. Você confere tudo aqui. Ocorrências policiais. Com o repórter Jonathan Cavalcante.
Aqui estou.
Fala comigo, bebê.
É claro que eu falo. Você vem comigo. Terça-feira, 27 de dezembro de 2022, no ar, mais uma edição do Plantão Policial para essa audiência qualificada. Tamo junto e misturado.
São Francisco FM.
Jonathan, você é casado ou solteiro?
Estou amando o mocorongo.
Jonathan Cavalcante.
Esse mocorongo me coloca em cada saia justa. E a gente começa mais uma edição do Plantão Policial aqui na sua 97.7 FM. Na edição de hoje, vamos destacar os detalhes da tão aguardada Operação Cripto, realizada pela Polícia Civil do Estado de Goiás, com equipes de Anápolis, também com a Polícia Civil do Estado de São Paulo, Polícia Civil do Estado do Tocantins e também com o Núcleo de Operações com Criptoativos do Ministério da Justiça. E aí?
A casa caiu?
Pois é, a gente avisava já há algum tempo, olha, tá rolando operação, a gente em breve traz os detalhes e já temos o resultado prévio, a operação ainda não terminou, a Polícia Civil continua com essas investigações. Esse vai ser o nosso primeiro destaque de hoje, tá bom? Ainda vamos falar sobre um autor de homicídio lá na Jaiara, que foi preso minutos após o crime. Ontem foi assassinado o William Silva dos Santos, de 41 anos de idade. Um golpe de arma branca. Autor e vítima estavam na porta de uma distribuidora de bebidas. Vamos também trazer novidades, com exclusividade aqui na São Francisco, sobre a transferência de policiais entre alguns batalhões da PM aqui na cidade de Anápolis. Já temos até a quantidade específica em relação a essa transferência. E ainda outros fatos, um comerciante que foi vítima de tentativa de assalto, situações envolvendo também lesão corporal, um produtor rural que ficou no prejuízo, apreensões de armas de fogo. Lembrando que foram 4 flagrantes registrados nas últimas horas no plantão da delegada Carla Portes Poubel. Um por homicídio, um por tráfico de drogas e 2 por porte ilegal de arma de fogo. E a partir de agora, as informações sobre a Operação Cripto, que foi deflagrada no dia 17 de dezembro e contou com o apoio do Núcleo de Criptoativos do Ministério da Justiça. a Polícia Civil do Estado de Goiás, a Polícia Civil do Tocantins e de São Paulo. Foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão e autuação em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de um dos investigados. Os mandados foram cumpridos em Goiás, no Tocantins e em São Paulo. Em relação a essa operação, ouvinte, as investigações começaram em setembro de 2020. Pois é, há mais de 2 anos. Isso quando um casal aqui da cidade de Anápolis foi sequestrado por um grupo criminoso e obrigado a transferir 555 bitcoins. Você pode pensar que é pouco, mas isso dá muito dinheiro. A transferência dos bitcoins, essas moedas digitais, para contas dos criminosos que operavam com núcleos estruturados em São Paulo e em Goiás. O delegado Jorge Bezerra, que esteve à frente dessa operação, traz os detalhes da ação da Polícia Civil, com destaque para a atuação das equipes de Anápolis, que foram até São Paulo, passaram lá mais de uma semana, trazendo então esse resultado positivo da Operação Cripto, doutor.
Pois é, Jonathan. Como foi que tudo aconteceu? Em setembro de 2020, uma vítima de nacionalidade estrangeira, no caso ela é alemã, nasceu na Alemanha, ela foi vítima de sequestro. Pelo menos 5 criminosos o sequestraram, o tomaram de assalto em sua residência e o levaram para um matagal. Tanto essa vítima de nacionalidade estrangeira quanto a sua esposa, que é uma brasileira. E o curioso é que a exigência não foi dinheiro, a exigência não foi transferência bancária, a exigência não foi bens palpáveis. A exigência desses criminosos foram a transferência de criptoativos, especialmente o Bitcoin. E exigiram a quantidade exata que aquela vítima possuía, indicando que possivelmente teria já um conhecimento prévio desses ativos da vítima. A vítima, constrangida mediante emprego de arma de fogo e diversas agressões, foi obrigada então a transferir esses ativos. O total que a vítima transferiu foram 555 bitcoins. Um outro exemplo que a gente pode usar é que no dia que a gente protocolou os pedidos de busca e apreensão, o Bitcoin valia cerca de 62 milhões de reais. Então é um ativo digital muito valioso e que, embora a grande população não conheça, alguns criminosos estão de olho nesses ativos digitais.
Ou seja, foi um trabalho bem minucioso da Polícia Civil de Goiás, com as equipes aqui de Anápolis, também com a Polícia Civil do Estado de São Paulo, Polícia Civil do Estado do Tocantins e também com o Ministério da Justiça. Como a polícia chegou até os membros dessa organização criminosa, doutor Jorge?
Parte dos investigados foram descobertos através da investigação ordinária. Só que o diferente dessa investigação foi que a grande parte dos investigados, a confirmação de que eles participaram do crime, bem como a identificação dos possíveis líderes desse grupo criminoso, foram identificados através do rastreamento de criptoativos.
Doutor, eu tive a possibilidade de acompanhar a prévia dessa operação. É claro, a gente ainda não poderia divulgar os detalhes da operação aqui na rádio, mas foi um trabalho árduo por parte de vocês, policiais civis de Anápolis, né, que viajaram para o estado de São Paulo, deixaram as famílias aqui na cidade, ou seja, tiveram toda essa dedicação à Operação Cripto. E qual foi o contingente de policiais aqui de Anápolis, do estado de Goiás, que participaram ao todo dessa operação?
Somente que viajaram para o cumprimento dos mandados de busca em São Paulo e Tocantins foram cerca de 73 policiais. Ao todo, incluindo os mandados cumpridos em Goiânia e também em Anápolis, foram utilizados cerca de 110 policiais. Esse número ele oscila porque a gente não incluiu algumas outras pessoas que trabalharam também na investigação, mas que efetivamente não estiveram presentes no cumprimento dos mandatos. Como você falou, foi um fato difícil, uma vez que tratava-se de investigação sigilosa, então tivemos que destacar a nossa equipe daqui de Anápolis. Ficamos uma semana em São Paulo fazendo os levantamentos, junto com esses tantos outros policiais do estado de Goiás. Mas o resultado foi positivo e em breve o inquérito policial será encerrado.
Nas próximas edições do Jornalismo São Francisco, essa entrevista na íntegra com o Dr. Jorge Bezerra. Então, os resultados preliminares da Operação Cripto, foram os seguintes: bloqueio judicial de 22 veículos, sequestro de 33 imóveis, cumprimento de 16 mandados de busca e apreensão, a apreensão de 2 veículos de luxo e também de relógios de luxo e joias, autuação em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, o bloqueio de aproximadamente R$1.200.000 em contas bancárias, o bloqueio e recuperação de criptoativos e também a apreensão de diversos aparelhos eletrônicos. A investigação segue e em breve o inquérito será remetido ao Poder Judiciário com o término das investigações. Então, só para explicar para o ouvinte, de acordo com a Receita Federal, os criptoativos são a representação digital de valor denominada em sua própria unidade de conta, cujo preço pode ser expresso em moeda soberana local ou estrangeira, transacionado eletronicamente com a utilização de criptografia e de tecnologias de registros distribuídos. Parabéns a todos os envolvidos nessa operação, operação minuciosa. Imagine só, rastrear uma moeda digital para chegar até os membros das organizações criminosas. Foi isso que aconteceu e teremos em breve mais novidades aqui para destacarmos aos nossos ouvintes sobre operações da Polícia Civil. Continuando, ontem à tarde, na rua João Pinheiro, no cruzamento com a rua Planaltina, em frente a uma distribuidora de bebidas da Vila Jaiara, o William Silva dos Santos, de 41 anos de idade, ele que era conhecido na região da Jaiara como jogador, ele foi morto após ter um desentendimento com um jovem de 21 anos de idade. Fato que foi registrado pela Polícia Militar, a Polícia Civil já iniciou as investigações e minutos após o crime, o suspeito do homicídio, Alexander dos Santos Araújo Oliveira, foi preso pelo tático do 28º Batalhão de Polícia Militar. As imagens de câmeras de segurança mostram que o William estava sentado na porta dessa distribuidora de bebidas e, inicialmente, de acordo com a Polícia Civil, era o William que estava com a faca. Quando o Alexander estava de costas, o William se levantou em determinado momento e desferiu um golpe contra o Alexander. Mas esse golpe não atingiu a vítima em cheio. O Alexander se virou, ambos ali começaram a se debater, entrando em vias de fato. Em determinado momento, pelo menos de acordo com as imagens, o Alexander conseguiu tomar a faca do William e ali atingiu a vítima com um golpe. O golpe fatal, de acordo com o SAMU, foi o que atingiu o tórax, próximo ao coração do William, conhecido como jogador. Ele que, em segundos, caiu e não mais levantou. O óbito foi confirmado pelo SAMU. Nossa reportagem foi ao local. Estive lá acompanhando o trabalho inicial da Polícia Militar, da Polícia Civil, e até conversei com um comerciante, com o Cláudio Henrique. Ele disse que conhecia a vítima e então falou sobre o seu convívio com o William, que infelizmente perdeu a vida na tarde de ontem.
Cara, até onde eu sei que andava, tem um estabelecimento ali também, andava lá gente boa, nunca me maltratou, gente boa demais da conta. Inclusive, ontem ele andou lá, pagou cerveja, não bebeu e pagou pros amigos dele. E nós estávamos debatendo mais negócio de futebol, Fluminense, que ele era muito ligado assim, São Paulo também. Mas sobre isso aí, cara, não tenho nada a falar dele não, gente boa demais da conta.
E por que o apelido dele era jogador? Você tem conhecimento disso?
Porque ele era jogador mesmo, profissional.
Algum certo? Tempo atrás.
Aí abandonou a carreira por causa de droga e tal, entendeu?
Acabou se envolvendo por outros caminhos, né? Infelizmente, né?
Infelizmente é isso aí, não adianta. Mas é jogador profissional mesmo. Gente boa, não tenho nada que falar dele não, gente boa demais.
É triste, né? A gente presenciar uma cena dessa, saber que uma pessoa perdeu a vida diante dessa situação, né, Cláudio?
É triste, cara. É triste porque até minha enteada lá de 16 anos gostava dele. Chamei ela pra vir aqui e ela falou assim: não tenho coragem de ir lá ver, não. Mas sempre falar assim: eu gosto mais de jogador, gente boa demais da conta. Cara, é isso aí, não tem preço.
Eu conversando com outros moradores também, as pessoas dizem que o William tinha alguns problemas, né? Era usuário, tinha algumas confusões ali com outras pessoas, mas tinha um bom convívio com as pessoas de bem, com os moradores da região da Vila Jaiara. Infelizmente, esse crime aconteceu na tarde de ontem. Em relação ao suspeito, ele que confessou ter atingido a vítima, o Alexander dos Santos Araújo Oliveira, recebia informação de uma fonte do presídio de que ele havia sido detido no último dia 16 de setembro de 2022, também pelo artigo 121, que é o crime de homicídio. Então a Polícia Militar localizou o suspeito do crime ainda ontem. A faca que foi utilizada no homicídio foi jogada em uma boca de lobo Isso as imagens até mostram, o autor caminhando em direção a essa boca de lobo e arremessando a faca lá dentro. A faca foi recolhida, foi submetida também à perícia. E eu conversei presencialmente com a doutora Carla Portes Poubel, delegada plantonista nas últimas horas. Ela diz que o autor responderá pelo crime de homicídio, mas que inicialmente o Alexander, que é conhecido também na região da Jaera como de menor, ele teria dito que agiu em legítima defesa.
Bom dia. O que nós apuramos, segundo uma testemunha que estava no local, ele apenas viu o momento em que o autor estava com uma faca e já havia atingido a vítima. E segundo o autor, a vítima teria o atacado com essa faca e ele tomou a faca do autor e efetuou os golpes.
É claro, os depoimentos, principalmente essa testemunha, torna-se importante para esse inquérito que será remetido ao judiciário.
Sim, o inquérito vai ser remetido ao judiciário, que vai analisar se agiu ou não em legítima defesa.
Então, o autor inicialmente, né, o suspeito desse crime, ele foi indiciado pelo crime de homicídio.
Ele foi autuado pelo crime de homicídio e depois que houver as investigações, o delegado responsável, ele vai analisar ou não e ele agiu em legítima defesa.
Então, é só para a gente reforçar, doutora, o que explicou o autor quando ele chegou aqui na delegacia em relação a esse fato?
Ele confirmou ter praticado o homicídio em legítima defesa, uma vez que a vítima havia o agredido anteriormente. Mas ele não disse o motivo.
Uhum, entendi. Então, assim, pelo menos as imagens mostram, né, que aparentemente a faca estava inicialmente com a vítima, com o William, né, que teria tentado então atingir o autor do crime.
Isso. O que nos mostra as imagens é isso.
Palavras da doutora Carla Potts Poubel, delegada plantonista na Central de Flagrantes. Então, vamos aguardar a conclusão das investigações e também a decisão do Poder Judiciário. É fato que o autor do crime subiu para o presídio municipal. Lamentável, uma situação dessas, não se sabe o motivo, o autor até então não explicou o motivo, que ele talvez teria sido agredido, mas lamentável que tudo isso tenha acontecido na nossa querida Vila Jaiara. Continuando com as ocorrências policiais, abraçando o Cláudio Henrique e também a Márcia Almeida. Eles são moradores lá da Jaiara e todos os dias acompanham as ocorrências policiais. Um abraço, Cláudio. Um abraço, Márcia. Também a Aninha e a Natália. Elas trabalham na Baluarte, aqui na Avenida Goiás, e também nos acompanham diariamente na 97.7 FM. E ontem até mesmo recebi uma mensagem do meu amigo Jean Carlos. Ele que todos os dias acompanha as ocorrências policiais ou ao vivo ou pelos grupos de notícias, né, Jean?
Jonathan, todo dia eu te escuto, cara. Todo dia. Às vezes eu não escuto não ao vivo, porque eu trabalho, carrego o caminhão no Ceasa, aí vou pra Catalão, né? E quando eu tô voltando de Catalão, eu escuto aqui pelos grupos, rapaz, todo dia. Depois você manda um alô lá, viu? Jean, motorista do Rio Vermelho, que sempre vem de Catalão escutando você através do grupo, viu? Tem hora que eu quase cago de rir de você aqui. Perdão pela expressão, mas isso é engraçado demais, velho.
Valeu, meu amigo. Obrigado pelo carinho e pela audiência de sempre. E a gente continua daqui a pouquinho informações da transferência de policiais de batalhões aqui da cidade de Anápolis. Informação exclusiva na 97. Antes disso, um comerciante de 69 anos de idade foi vítima de uma tentativa de assalto ontem, às 8 horas e 40 minutos, aqui na rua Barão do Rio Branco, no setor central. A vítima conta que um indivíduo entrou no local, ele estava com uma camiseta branca, mochila preta, e o autor entrou no estabelecimento com a faca em mãos, anunciando o assalto, levando-o até a cozinha. Em seguida, o marginal perguntou ao comerciante onde ficava o caixa. A vítima disse que o autor chegou a lesionar a sua mão esquerda com a faca e o trancou na cozinha. O marginal não levou nada no local, segundo a vítima, porque um cliente chegou e, desconfiado da situação, o assaltante acabou fugindo. A polícia militar foi acionada e foi realizado um patrulhamento pelo setor no intuito de localizar esse suspeito. O senhor Joaquim José, 69 anos de idade, esse comerciante que foi vítima dessa tentativa de assalto ontem pela manhã. E olha só essa informação que vamos destacar na manhã desta terça-feira dentro do plantão policial aqui da Rádio São Francisco. Então, 20 policiais que integram o batalhão, a tropa da CPE, a Companhia de Policiamento Especializado, 20 policiais serão transferidos para atuarem no batalhão do 28º Batalhão da região da Jaiara e também no 4º Batalhão, que abrange a região sul da cidade de Anápolis. 10 para cada batalhão, ou seja, 10 para o 4º e 10 para o 28º Batalhão de Polícia Militar. A informação que eu apurei é que a maioria dos policiais da CPE que serão transferidos são os mais antigos. E a gente espera que essa decisão tenha sido acertada, até porque sabemos, para um batalhão especializado, a experiência conta e muito. Mas esperamos que tudo isso dê certo com essa transferência de 10 policiais para o 4º Batalhão e de 10 policiais da CPE para o 28º Batalhão de Polícia Militar. Essa foi uma decisão do comando do 3º Regional, do 3º Comando Regional da Polícia Militar. Tivemos uma atuação do 4º Batalhão com a apreensão de uma arma de fogo. Um indivíduo que estaria comercializando uma arma de fogo, ele que foi preso em flagrante. Também em Corumbá tivemos um outro flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Policiais da Força Tática também recuperaram um veículo GM Corsa que havia sido furtado aqui na cidade de Anápolis. Atuação da Força Tática do 3º CRPM. E ainda, para a gente concluir a edição de hoje do Plantão Policial, temos informações, e é um caso que está sendo investigado pela Polícia Civil, sobre um motorista de aplicativo que teria agredido um passageiro. O que, que consta na ocorrência registrada ontem durante a madrugada? A equipe foi acionada até a UPA para atender essa ocorrência. No local, a pessoa de Isaac relatou que, juntamente com mais duas amigas, haviam solicitado uma corrida pela plataforma Uber no estacionamento do Drink House, com o destino de uma parada no bairro Jundiaí, posteriormente no bairro Bandeirantes. Quando estavam percorrendo a altura do Parque Ipiranga, uma das amigas do Isaac vomitou dentro do carro de aplicativo. Diante dessa situação, segundo o que dizem as vítimas, o motorista ficou nervoso e alterado, e que se, inclusive, se propondo a pagarem em dinheiro, ou seja, as pessoas ali identificando aquele problema, então falaram para o motorista que pagariam pelo prejuízo em dinheiro. O motorista, segundo ele, se recusou a receber, não oferecendo uma opção de acordo. Eles ficaram assustados com o nervosismo do motorista, segundo eles, saíram do carro, momento em que foram perseguidos. Em seguida, o motorista de aplicativo teria pegado um cacetete, teria quebrado o celular do Isaac, além de agredi-lo na região da cabeça com aquele objeto de madeira, causando uma lesão na parte craniana da vítima. Então, após isso, a vítima foi socorrida, e há informação ainda de que o motorista só parou com as agressões contra o Isaac, porque quanto as duas mulheres que estavam começaram a gritar de forma desesperada. No momento, o motorista foi embora, uma delas caiu no chão, e só não foi atropelada porque foi puxada pelos amigos. Então a Polícia Civil está investigando esse caso. A vítima, de 21 anos de idade, passou por procedimentos na UPA da Vila Esperança. Ainda não temos um posicionamento por parte do motorista de aplicativo. Existe a informação de que a conta teria um outro nome, algo nesse sentido. A Uber diz o quê? Diz que o motorista teve sua conta desativada e que está colaborando com as autoridades. Então é um fato lamentável. Claro, pode ser um fato isolado que não interrompe, não impede que milhares dos motoristas de aplicativo que trabalham aqui na cidade de Anápolis e na nossa região, no nosso país, continuem o seu trabalho. Sabemos da ética, do profissionalismo de muitos. Infelizmente, então, esse caso foi registrado e, conforme eu disse, está sendo devidamente apurado pela Polícia Civil, tá certo? Sendo assim, encerramos o Plantão Policial das Últimas Horas, sempre com novidades e informações exclusivas para você, que é o melhor ouvinte do mundo. E é claro que qualquer novidade você fica sabendo aqui.
Jonathan.
Oi.
Me passa seu WhatsApp no privado, bebê.
Depois do Réveillon eu passo.
Se virou caso de polícia, na São Francisco vira notícia.